Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Muito bom dia. Como sabe, o mundo do espetáculo é uma das vertentes que muito nos interessa aqui no Usanças, nestas conversas amenas de sábado de manhã, e hoje escolhemos precisamente uma pessoa desse mundo fantástico e multifacetado e que tem por nome Vasco Pimenta de Castro e que é natural de Viana.
É
professor, performer, artista plástico, analista de arte, escritor e conferencista, surpreendeu-nos ontem com mais um trabalho escrito em poesia. Claro que esta surpresa não ficou por aqui. Será Viana a musa inspiradora de toda esta versatilidade? O Poeta Noturno é um livro onde habita a consciência do processo de autoconhecimento, a preocupação com o ser e o estar, neste mundo, a prosa poética e discurso poético, que acompanhados por uma viagem pelos sentidos, nos levam em plena sensação condutora ao amor pela arte. Mas Vasco Pimenta de Castro tem muito mais a revelar-nos, por certo, o que nos leva a propor-lhe que nos acompanhe nesta manhã de sábado, como habitualmente, porque surpresas com certeza não hão de faltar. Vasco, permita-me que o trate assim.
Claro.
Não temos muita familiaridade, como sabes, tem uma conversa naturalíssima, e eu queria dar-lhe as boas-vindas ao programa Usanças, que é um programa realmente que se preocupa com esta agitação cultural da cidade, principalmente. Como nos interessa tudo o que se passa no país, tendo aqui alguém de fora, gostamos de o trazer cá também. Que apresentação foi esta ontem que nos vai lançar para a apresentação do dia 22? Explique-nos lá.
Foi uma apresentação para mim muito importante, e sobretudo ser em Viana. Aliás, houve uma questão, eu e o editor assim decidirmos, porque eu nasci em Viana. E como nasci em Viana, eu tenho inconscientemente e até muitas vezes conscientemente uma influência muito grande da minha vivência de infância, que foi passada toda em Viana do Castelo, inclusivamente as minhas férias. Quando a Laurinda pergunta qual foi a interferência ou até que ponto
esta
Viana...
Esta
música foi Viana do Castelo. Sim, foi a cidade que me viu nascer.
Claro.
E daí fazer estes lançamentos exatamente em Viana do Castelo.
Porque a cidade merece.
Ai, sim, claro.
E o Vasco também.
Eu mereço, Viana merece e as pessoas,
claro,
também merecem.
Claro que sim, claro que sim.
É todo este conjunto de coisas que fazem com que seja agradável fazer estes lançamentos em Viana e, sobretudo, o lançamento do dia 22, que é o próximo.
Sim, que é o próximo. A gente está sempre virada para o futuro. Quase como a nossa cidade, que está toda virada para o rio e para o mar, não é?
Sim, ainda bem.
Esperamos.
Não, está.
Esperemos que continue. Eu vou-lhe dizer, nestas coisas só tenho um bocado de receio, é que o nosso Fagundes um dia vá pela maré fora, porque ele, coitado, já começou.
Não vai. Ele é pesado.
Espero bem que não. Mas ele a caminhar assim lá para a frente, coitado, qualquer dia.
Vamos lá ver. Também.
Que o seguro, é o que lhe vale, não é?
Eu também acho.
É o que lhe vale também. Estou a brincar. Eu gosto muito da história de Viana, e, acima de tudo, das pessoas que ajudam a fazer essa história. Porque ela não acabou. Claro, isto é um processo lento
e contínuo
também. Portanto, há muita gente que ainda vai continuar, para além de nós que estamos aqui hoje, esta população toda, nós no futuro vamos ter mais gente ainda que vai continuar estas histórias sobre Viana. Contente com o lançamento, para além dessa vertente de juntar os amigos, de... O que é esse livro para si?
Para mim, é um livro que foi feito ao longo de vários anos. Eu comecei a escrever muito cedo também, é verdade. E, portanto, este livro corresponde a vários anos da minha vida, não é?
Várias fases diferentes das outras
também,
não é?
Há diferenças e continuidades,
pois,
digamos,
exatamente.
São continuidades.
Há um fio condutor.
Há um fio condutor constante. E esse fio condutor é exatamente a minha preocupação filosófica, a minha preocupação existencial, a minha preocupação com a própria literatura.
Desculpa interromper, ainda não li o livro, mas já me apercebi disso.
Ah, pronto.
Pela sinopse que aí está, tá. Acho que realmente que há essa preocupação da sua parte.
Acho que a Maria Helena fez um prefácio muito interessante, porque faz
muito
uma
mesmo.
Mediação entre o autor, a poesia e o próprio público. Acho que esta mediação foi muito bem feita pela Maria Helena, que acho que conseguiu chegar ao cerne da minha interioridade.
O que é fantástico, não é?
Fantástico.
Quando uma pessoa que nos conhece...
Que não me conhecia muito
através
bem. Ela conhece muito mais literariamente.
Pois, exatamente.
Nós
isso é fantástico,
fazemos uma amizade literária, digamos.
Engraçado.
Em muito pouco tempo. Também é verdade, em muito pouco tempo.
Às vezes não é preciso muito.
Não.
Não é preciso muito para as pessoas se conhecerem, embora eu acho que não é no primeiro contacto que a gente conhece, mas também não sou da opinião que é preciso uma vida inteira para conhecermos a pessoa, não.
De maneira nenhuma.
Não, de maneira nenhuma. E a simples escrita realmente é uma forma fantástica de nós descobrirmos, levantarmos um bocadinho o véu da interioridade do autor.
E foi muito interessante também, não só a Maria Helena, que foi, portanto, uma pessoa que me incentivou imenso a refazer imensos textos que eu tinha, não é? E também é muito interessante a minha relação com o editor, porque nós acabamos por nos conhecer só no lançamento.
É o Castelo Branco?
É, Jorge Castelo Branco.
Sim, senhor.
Portanto, nós não nos conhecemos, nós falamos sempre pelo telefone. Achei muito interessante quando estávamos a fazer correções, eu era para lhe mandar as correções por mail, mas entretanto depois começamos a falar ao telefone e acabamos de fazer as correções exatamente ao telefone, e achei muito interessante que ele algumas vezes até lia poemas meus, e a uma dada altura dizia, eu gosto imenso deste.
É próprio.
E muito engraçado, o que eu achei engraçado
eu conheço há uns tempos,
é
um homem interessante,
muito
sim.
boa com o Jorge.
Acho que ele é muito cuidadoso.
Penso que sim. Penso
com
que
a pessoa que escreve, e com o que se escreve também. Acho isso fantástico, porque nós sabemos que nós passamos aqui uma fase em que tudo era dourado, não é? As pessoas escreviam uma frase, já era um poema.
Pois.
E pode ser, claro.
Pode ser,
mas
claro.
Percebe a ideia que eu
sim, mas
quero
um poeta
dizer.
É uma continuidade.
Pois, mas pronto,
é um
parece que agora
coisas, é?
Pronto, foi nessa altura e agora não vejo, não tenho visto, não é? Ou não tenho ouvido, pelo menos, falar de que se tenha feito alguma coisa. Eu sei que agora também os tempos estão diferentes, mas há cerca de um ano atrás não havia muitos encontros de poesia e coisas do género. Portanto,
é interessante também neste livro, referindo, portanto, essa continuidade. O livro está dividido em partes, digamos, e essas partes, todas elas têm um título e correspondem exatamente a datas distantes umas das outras. Muitas vezes um conjunto de textos corresponde, por exemplo, ao ano 2000,
outro conjunto
já corresponde a textos de 2006.
Isso é engraçado fazer isso, sim.
Mas o livro está
por
todo
datas,
dividido,
que é engraçado.
Não tendo datas, porque
não tendo datas, mas livro, sabe que é dessa.
Exatamente,
dessa altura,
agora, eu
não é?
Sei perfeitamente
pois,
que há uma
exatamente.
Continuidade poética.
Isto
em relação
à
frase.
Altura,
uma frase pode ser poética,
sim,
mas não basta.
Não pronto, não é? Era isso que eu queria dizer. Portanto, a poesia é fantástica, leva-nos a sei lá. Olha, está quase como uma pintura.
Acho que as duas coisas se
completam, não é?
São técnicas diferentes, digamos.
Completamente.
Completamente diferentes.
Mas...
Uma tem a palavra como princípio estético e também como trabalhar a palavra.
Exatamente.
Os ritmos da própria palavra, as aliterações que se pode ou não fazer num poema,
exatamente.
As metáforas utilizadas ou não utilizadas, tudo isso é um manancial de signos que a poesia utiliza. No fundo, na pintura, utiliza-se uma linguagem também, que
pois.
Também tem exatamente as mesmas coisas, mas com cor.
Claro está.
Não é?
Ou seja, uma é suave ao ouvido, a outra sim. é suave aos olhos.
Sim, verdade. Ou pode não ser, ou pode não ser.
Deixa eu falar na suavidade só. Mas que são...
Na beleza,
mas
pelo menos há uma beleza.
Toda a
arte
sim,
se preocupa,
sim.
e deve se preocupar,
isso
isto é
um
a
facto.
Minha opinião,
sim.
com a beleza das coisas.
Eu acho que sim.
É?
Acho que sim. A música, principalmente, pode levar-nos a montes de sítios, a sei lá... transportar-nos até, mas a pintura sim. também,
tanto nos
como
pode.
A poesia
também.
Então, se for utilizada por um bom comunicador poético, digamos assim, sim. não gosto muito de dizer, se for bem utilizada, bem lida, lembro-me de um amigo meu que dizia, um bom texto mal lido pode ser um péssimo texto.
Pode.
Agora, um péssimo texto muito bem lido pode ser um ótimo texto. Portanto, tudo depende
A leitura é essencial.
Da sonoridade, não é?
Aliás, eu acho que nós tínhamos uma cantora, temos várias, mas há uma que realmente conseguia converter qualquer texto e qualquer poema em algo de maravilhoso, que era a Amália Rodrigues, uhum. Não é? Também temos agora a Dulce Pontes, também, e a Miss, e muitas outras, não é?
Sim,
muitas
sim,
outras
sim. Fadistas. Estamos bem servidos, felizmente.
Muito bem.
Sim,
mas
ainda
isso
bem.
Eu acho que isso o que disse é muito importante, até por uhum. isto, porque há textos, muitos poemas que são extremamente simples,
sim.
Não são poemas muito eruditos, digamos,
claro, claro.
E quando cantados. Por certas
por
cantoras,
sabe,
por
é?
Quem sabe, tornam-se textos maravilhosos,
é
não
verdade.
É? Poemas maravilhosos.
É verdade.
Não é?
E isso é muito importante, a maneira como se faz chegar a mensagem poética, neste caso,
é,
a quem nos ouve. Ora bem, dia 22, 6:30, 18:30, lá estaremos na Biblioteca Municipal. Convém ir a horas porque é o fim do dia.
Sim, é fim do
e,
dia.
Portanto,
a biblioteca pode
também,
fechar,
é?
as entradas
são
reduzidas devido
reduzidas.
A esta problemática atual. Portanto, convinha até se chegassem mais cedo um bocadinho, não era nada mal. Seria até muito agradável, não é?
Exatamente.
Porque teríamos mais tempo para conversar e para estar.
Eu sei que já referimos, mas vai dizer mais uma vez quem vai apresentar o livro.
A Maria Helena Padrão.
Pronto, é a própria, a que escreveu
o prefácio.
Sim. E estará lá o nosso amigo editor, com certeza.
O Jorge Castelo Branco.
Portanto, sim, está bem acompanhado.
Da Editorial Seda.
Muito bem. Este percurso tem coisas boas, coisas menos boas? Tem sempre, não é?
Eu acho que todos os percursos têm... Nós também temos fases na vida.
Claro, logicamente. E fala-me isto por anos, não é? Portanto...
Houve fases, obviamente, muito melhores que outras, acho que todas as fases são extremamente importantes.
Então não, e mesmo as menos boas,
menos as muito más, podem ser muito boas, porque são sistemas de aprendizagem, não é?
Pedagógicas, sempre.
E nós podemos alterar imenso até pontos de vista, que muitas vezes não estão muito corretos, não é? E eticamente não são muito bons, e podemos... estar constantemente a corrigir, e muitas vezes nas fases más, são uma fase em que nós nos perguntamos muito mais porquê.
E pomos mais depressa de fora.
Exatamente.
Ora, isto aconteceu aqui e acolá, porquê? E parece que nós somos espectadores de nós próprios, não é?
Essa objetividade é fundamental para nós alterarmos a nossa maneira de perceber o mundo.
Uhum.
E dar mais atenção, quer ao mundo, quer às pessoas.
Exatamente. Exatamente.
Porque o mundo são as pessoas.
É claro que sim.
E não só.
E todo o resto.
E toda a natureza.
Claro.
Tem o mesmo valor que nós, em termos cósmicos, não é?
Sim, sim, sim.
Nós, os animais, a natureza, são fundamentais à nossa existência.
Sem dúvida, não podemos viver uns sem os outros, não é verdade?
Não.
Esta a pintura que o Vasco transmite, que faz, tem... com certeza, na retaguarda, um mestre que o impressionou, logicamente, é sempre assim. Ou tem vários?
Acho que tive vários, sempre tive vários.
Fiquei na... Eu pensei que talvez fosse isso, mais isso.
Eu tenho vários movimentos artísticos. Eu não posso dizer que gosto mais de uns movimentos.
Sim, sim, sim.
Não posso, porque isso seria... há pintores em todos os movimentos artísticos, desde pintores cubistas, pintores surrealistas, pintores clássicos... que para mim são fantásticos.
Uhum.
E muitas vezes nem têm movimento nenhum. Até podem ser autodidatas e podem ser pessoas... e transmitirem...
que brotaram, não é?
Exatamente. E transmitirem-me qualquer coisa que me incentiva imenso a fazer uma outra coisa, uma outra pintura. Portanto, é muito difícil isso.
Focalizar-se, não é?
É muito difícil, porque depois há a maneira como eu vejo a pintura.
Pois,
é?
Claro, que falta a sua visão do assunto, não é?
E a partir dessa minha visão é que eu pinto,
uhum.
Não é? Mas claro que há um mundo de influências, não só de pintores, de pessoas, de conversas. Muitas vezes até ir jantar com alguém pode-me trazer imensas lembranças, ideias, imensas coisas. Eu estou a falar consigo.
A arte é isso mesmo.
E estão-me a chegar ideias para ou estar a falar consigo.
Não? Logicamente.
E consigo, com a Lari, é exatamente a mesma coisa.
Lá
não é?
Está.
Com certeza.
Pois, a nossa conversa flui e eu lembro-me de alguma coisa para lhe perguntar.
Então vá.
Brincando, mas é isso mesmo. Influencia-nos a arte, sempre.
Olha, por exemplo, muito engraçado. Eu, quando era miúdo, fiz uma exposição em Viena. Antes participei, exatamente, nós estávamos a falar da arte na
arte
rua.
Na rua.
E eu participei numa arte na rua. Era eu muito jovem.
Um movimento interessante. Na altura não ligávamos nenhuma, achávamos que aquilo era natural.
Eu gostava que eu ia ser.
Não, mas achávamos que aquilo que era sempre fácil,
sempre,
não é?
Sempre,
sempre fácil
sempre,
fazer.
Sempre
e hoje temos saudades de. Pois, temos saudades.
E eu era muito
coisas.
Jovem quando participei.
Olha que bom, vê.
E é engraçado, perguntou-me influências. Eu acho que mesmo esses pintores todos de Viena, que eu vi quando era miúdo,
claro.
Todos eles me influenciaram. Quer dizer, eu acho que nós somos todos uma. Nós catalisamos
sim,
o mundo
sim.
à nossa
aquilo
volta.
Que nos interessa, não é? Que nos chama a atenção, que nos prende.
É.
É isso.
E como eu gostava muito de desenhar desde criança, acho que os pintores, mesmo os pintores de Viena, antes, portanto, de eu estar no, na escola, não é?
Claro.
Estando na escola.
Claro, claro.
Me influenciaram.
Exatamente. Passou pelas Belas Artes do Porto?
Sim.
É a escola mãe, não é?
Sim, sim.
É a escola
foi
mãe.
A escola onde
foi
eu...
sempre ou quase sempre, não é?
Sim, sim.
Já formou muita gente, já lançou muita gente também. Outra, não, outra ficou pelo caminho que também não quis saber daquilo para nada, não é?
Sim, houve pessoas também que
ainda temos essa possibilidade sim. de escolher, não é?
Mas isso é bom.
Então não é?
Há
então
pessoas
não é?
Que vão para a escola, gostam... Podem dar boas teóricas, podem
claro.
Dar muito bons professores, podem dar...
Agora, não experimentar é que é um problema.
Sim.
Eu sou de uma geração em que, por exemplo, tudo que estivesse ligado às belas artes não eram cursos palpáveis, isto é. Não tinham aquele sucesso imediato de ganhar dinheiro, por exemplo. Vivia-se uma sociedade que... os próprios pais diziam aos filhos: tu fala-me num curso palpável, não me venhas cá com essa história
claro.
Da arte, que ninguém vive da arte.
Ninguém. Eu tive exatamente o mesmo problema.
Teve. Já agora deixe-me passar para a cultura popular e para os contos tradicionais. O que me tem a dizer daquela cigarra e daquela formiga? Esse conto que, tão ingênuo que se conta às crianças. E que se induz uma criança a ser trabalhadora e não tocar viola, por exemplo, nem ser cantadora. Porque enquanto perde tempo com a arte, é extraordinário, não é?
É fantástico.
O que os contos infantis tradicionais podem transmitir, se calhar as pessoas não se debruçam muito.
Muitas vezes tem um sentido moral, um sentido político e um sentido social.
E um empurrãozinho, não é? Um empurrãozinho, ó, não vais por ali,
verdade.
Minha filha, senão olha aqui.
Verdade. Ou então é preciso considerar que a cigarra e a formiga é muito interessante, porque se uma pessoa tiver consciência daquilo que faz a cigarra, consciência daquilo que faz a formiga, e
pode juntar as duas.
Conseguir se completar com ambas
exatamente.
As coisas, é maravilhoso.
Mas há uma coisa interessante entre elas. É a amizade.
Sim. Sim.
Elas
sim.
Dizem umas coisas uma à outra, principalmente a formiga, não é?
Claro.
É o conto tradicional que eu acho muita piada.
São
danadas, porque elas trabalham e a outra anda a tocar viola enquanto eu trabalho, não é?
Claro. Portanto, pois, isto dá animação ao trabalho da outra.
Portanto, eu acho que é um dos contos tradicionais e espetaculares nesse sentido de. Dar logo a ideia ao miúdo, não vais por ali, tu trabalha, que senão não tens futuro. Hoje, felizmente, vivemos numa sociedade que, embora a gente se queixe muitas vezes, dá muito valor a esse tipo de diretrizes que as pessoas tomam, como é o caso da pintura e da poesia e outras que a gente
arte,
conhece.
Da
arte em si,
sim.
Sim. E a arte realmente é uma manancial que pode dar-nos... Pano para mangas, como dizem as costureiras, não é?
Pode, verdade.
Que já não existem, não é?
Também. Não, mas a própria costura é uma arte.
Claro, claro.
É uma arte.
Sim.
E que não pode ser menosprezada.
Não,
porque
de, maneira,
realmente...
de maneira nenhuma. Não, não acho nada inferior a ser costureira.
Também não.
Ou costureiro, não
ou
é?
Costureiro,
também
não.
Havia.
Também
e hoje já sentimos a falta que essa gente nos faz.
Muita.
Eu digo essa gente porque eu não sei costurar à máquina, não é? Quer dizer, sei, mas não sei, não tenho técnica, não é? Como se pegasse num pincel, se calhar, também faria uma aberração num dos seus quadros, se fosse a compor.
Aberração não faria, mas...
não teria, com certeza, a sua tendência artística, embora goste muito de pintura.
Eu costumo dizer que só o pintor e o escritor escrevem para as pessoas que têm sensibilidade, muita sensibilidade e são sensíveis à arte e à pintura e à poesia e à literatura, mas que reconhecem que não escrevem e que não pintam. Mas que sabem projetar, são as melhores espectadoras e as melhores pessoas para verem a arte.
Pois, exatamente.
Acho que os artistas só podem existir se existirem pessoas que façam outra coisa.
Claro, logicamente.
É o caso da cidade
que é a tal
da formiga,
diferença, não é?
A formiga trabalha e a outra anima.
Não lembrei-me agora por causa de estarmos com a conversa. Eu de vez em quando regresso à minha juventude, que já vai longe, não é? E que eu lembro-me de umas situações que conheci.
Longe de um aspecto e perto de outras.
Sim, também. Muito obrigada. E lembro-me de situações que nós comentávamos entre nós, camada jovem na altura, que tínhamos muito tempo para falar, convivíamos muito com o grupo, não é? O grupo que nos molda.
Isso é verdade.
E que, o grupo que nos leva para aqui ou para lá. E então, estes comentários, recordo-me perfeitamente da pessoa que um dia chegou à nossa beira e disse: o meu pai não me deixa ir para Belas Artes.
Pois, também existia.
Um ótimo pintor, isto como todos os outros.
Aí
não
o
é?
Pai era pintor?
Não, o filho é que era. Tinha um traço espetacular.
Pois, mas isso é natural.
E o pai disse-lhe sempre: nem pensar. Até que ele foi para professor, numa área interessante, que não importa agora qual é, mas sempre com a pintura em paralelo. E fez realmente coisas fantásticas e é uma pessoa que eu admiro também pela sua sensibilidade artística e pela sua sensibilidade como ser humano, e que foi uma pena realmente, se calhar, não ter tido outras oportunidades.
Sim,
não é?
Mas Portugal não é um país fácil.
Nem, pois, as famílias sendo assim também, não. O país também não pode ser, não é?
Nem o país, nem as famílias. Claro, e o lado económico.
Nós temos pesou um lado, sempre muito, não é?
Muito, e o país não é um país rico.
E portanto, isto são fases, sim, muito duras da sociedade, deste tempo de que eu estou a falar. Isto rondaria, sim, os anos 70, por aí.
Pois.
70, 80,
é pior.
80, talvez, que ainda acho que é pior um bocadinho que a anterior. Mas, pelos anos 80, 70, 80, as coisas não eram um estalar de dedos quase como é hoje. Nós, toda a gente hoje tem direito à educação, a experimentar, etc.
Sim. Mas e não só pode-se fazer pesquisas na internet, até a nível
tudo,
de arte, a todos os níveis.
A
não
todos
é?
Os níveis, felizmente, não é?
E muito rapidamente,
uhum.
Não é?
Coisa que no nosso tempo, no meu tempo, não era. No meu tempo, eu não tenho
não
tempo nenhum, não é?
Não,
o tempo é sempre. Não era possível, não havia. Era o livro mesmo. Eram as enciclopédias, era a sabedoria familiar, que ajudava imenso.
Ou
também
ir para as bibliotecas e estudar.
Exatamente. Por acaso, no meu caso, não era necessário, que tinha os livros em casa. Felizmente, sempre houve uma grande biblioteca na minha casa. Mas havia gente que não tinha essa possibilidade,
não.
Nem de longe, nem de perto.
Sim, é,
e isso era muito complicado, que também ajudava a esta dificuldade. Mas nós estamos aqui para falar de si.
Mas quantas mais pessoas se interessarem por ler...
Uhum.
E quanto mais escolaridade houver,
mais
facilmente as artes
com certeza.
São vistas e são acariciadas pelas pessoas.
Claro.
Não é?
E repare que em 40 anos isto mudou
completamente.
Eu estou a falar de 80,
sim,
40 anos
mudou
depois.
Mudou completamente.
E ainda bem, já nem, a maior parte já nem se lembra disso, que a pintura que
claro.
era um hobby e nunca poderia ser uma profissão, sim. Não é?
Não é uma profissão fácil.
Não, não é.
Continua
tem
de
ter
ser,
os pés bem assentes na terra, porque... cuidadoso sempre.
Tem que ser, não é? Muito cuidadoso.
Cuidadoso,
acho,
pois. Senão, vive mesmo com a pintura.
Senão, vive claro.
Nós temos de levar isto a rir, não é? Que senão, claro. Não há desgraças que paguem dívidas. Portanto, segundo diz o Paulo, e muito bem. Portanto, diga-me outra coisa. Começou a pintar com que idade?
Ah, é desenhar?
Pintar,
quatro,
desenhar,
quatro,
não sei.
4,
5
anos.
Ai, meu Deus. Então tomou 17 anos quando foi à arte na rua?
Devia ter, ou menos, pai,
ou
14,
menos.
13.
Pois,
sim, acho
exato.
Que é isso, eu até tenho uma
fotografia. Começou muito cedo, então.
Muito cedo, a
desenhar. Ainda se recorda daqueles nomes sonantes da altura? Daqui
alguns,
de Viana,
sim,
alguns,
o...
sim.
Alves, não é? O
a família, que eles têm todos muita tendência para...
O Rui Pinto.
O Rui Pinto.
Já
é,
tem
o Rui
uma
Pinto.
Certa idade.
Sim. O Rui Pinto participou, sim.
Hélder.
Hélder...
qualquer coisa, já não me lembro.
Eu sei, mas não me lembro.
O professor
momento.
Rocha.
Álvaro Rocha.
O Álvaro Rocha, que era um bom escultor.
Sim. Sim. É um caso à parte. Pronto.
Ainda deve,
quanto a
ainda
mim.
Deve. Pois, mas ainda... também é muito bom.
Sim, 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 sim.
Um
caso à parte, porque ele se dedicou à escultura realmente.
Sim. E são estilos diferentes.
Completamente, completamente. E na altura toda a gente dizia, isto parece que a arte aqui é não fazer arte. Tive momentos em que eu vi isto, ainda bem que eu vi.
Claro.
Porque hoje, os trabalhos do Dr. Álvaro Rocha, nós chegamos a uma... Eu, como eu já cheguei a uma capela em Matosinhos, e vejo uma recuperação feita por ele. Há um vitral aqui num hotel, que também é dele. Um vitral, desculpa, um painel. Enganei-me. Ele trabalhava com cerâmica. E na altura toda a gente dizia, é uma maneira moderna de encarar a pintura e a cerâmica, etc. Mas a verdade é que ele nos deixou uma marca muito própria.
Sim, é verdade, sem dúvida.
Muito interessante.
Muito.
Até lhe digo, na altura era novita, quando ele estava no auge da carreira dele, e tenho pena de não ter adquirido determinadas coisas que eram interessantes, mas pronto. Mas lembrou-se bem do Dr. Álvaro Rocha, sim.
E há outros.
Sim.
O doutor Aníbal Alcino.
Está a ver a sorte que a gente teve de ainda conhecer essas diferentes formas de pintar e continuar a conhecer as pessoas. É muito bom, porque nós estamos numa cidade que se esquece facilmente das pessoas.
Não, eu penso que
não.
Não,
o problema é o cidadão comum, talvez não, mas acho que não é necessário. Agora vamos cá ver. Nós falamos. Há uma pessoa que se evidencia em Viana, não sei se está de acordo comigo, mas vamos ver. Evidencia-se. Parece que depois tudo o que aconteceu foi só aquela pessoa que fez e que catalisa-se tudo para ali, não é?
Mas não, não pode ser assim.
É uma injustiça.
É, não pode ser assim.
Não pode,
e
não
por
pode.
Isso é que eu acho que
isto é um defeito nosso, atenção, eu também me incluo nesse grupo, mas acho que não está correto porque temos coisas tão boas, gente tão interessante.
Temos,
e
temos
foi sempre
agora...
um contributozinho que chegou até agora, não é?
Sim.
E agora sim também.
Temos agora e tivemos.
Tivemos, sim.
E acho que é uma pena perder esses patrimónios que esses pintores e artistas deixaram, que não se sabe, pronto, muito... A família pode ter sítios onde pôr esse material todo
era
existente.
Interessante, está lá a chegar.
Sim, mas mais interessante era exatamente haver um museu.
Pois, em que houvesse uma peça de cada um deles. E olha que já
uma
coleção.
Uma ou mais.
Se fosse só uma,
já era muito bom.
Já era
mas com
bom.
Certeza poderá haver mais. E é uma forma das pessoas se lembrarem constantemente desses artistas. E muito bom até a nível pedagógico para as próprias universidades.
Claro.
Podem ir visitar e tomar conhecimento de todos os artistas existentes em Viana de épocas diferentes, não é?
Exatamente, pois lá está.
E a continuidade que foi dada, não é?
Lá está o aspecto pedagógico sempre.
Sempre, que é muito importante.
Porque isto não é assim tão simples quanto isso. Isto vai movimentar outras coisas, principalmente o conhecimento.
E vai movimentar também turisticamente.
Claro,
não é?
Logicamente.
Uma economia
pois
cultural
é tudo
também
implica,
é importante.
Não é? Claro, tudo implica uma atividade dessas. Se não lhe quiserem chamar museu, uma galeria de
com onde, todas essas coisas.
Com todas essas coisas, não é? De objetos que foram trabalhados por vianenses.
Sim.
Era tão engraçado. Isso traduz-se a outros níveis também. Considera-se uma pessoa inquieta, portanto?
Considero uma pessoa inquieto, não. Mas gostaria de ver... Quando falamos nos pintores de Viana, pergunta-me se eu sou inquieto. Eu sou inquieto no sentido em
exatamente,
que...
Exatamente, é nesse
acho
mesmo.
Há um conjunto de pintores, um conjunto de artistas, uns vivos, outros já mortos, e que têm todo o direito a serem vistos, quer sejam de arte popular, quer sejam de arte mais erudita.
Pois está claro.
Porque ambas as artes são extremamente importantes e todas elas significam um povo e uma maneira de estar, uma maneira de viver e uma maneira de evoluir.
Exatamente. E, portanto, estamos a falar de gênese, não
sim,
é?
Sim.
De embrião.
Sim.
Não é?
É.
As coisas começam e vão se desenvolvendo até, não é?
É.
Portanto, isto começou de uma, tudo. No princípio foi rudimentar. Outras. E ficaram rudimentares algumas, muito simples, não é?
Simples,
e
mas
outras foram evoluindo, mostrando que realmente valeu a pena começar por aí.
Sim, sim. Isso é verdade.
Não é?
Isso é verdade.
Conseguimos nos rir das verdades. Olha, isso é interessante. Porque quer dizer que a conversa que está a ser levada de um ponto de vista otimista, não é? Como bem precisamos. E por falar nisso, eu vou-lhe pedir que escolha uma música para nós ouvirmos já de seguida neste bocadinho que vamos parar também.
Eu gosto imenso de música clássica, mas também gosto de música moderna.
Pronto, ficamos entre as duas e vamos escolher uma, certo?
Está bem.
Pronto,
está
então bem. Até já.
Até já.
usanças.
Se gostou da música, tanto melhor. E vai continuar a ouvir-nos melhor o nosso convidado de hoje, Vasco Pimenta de Castro. Relembramos que é com ele que estamos a falar, para saber como foi produzir este livro, o que é que pensa fazer daqui para a frente com ele ou com outros, que projetos tem, se é possível saber. E devo desde já dar-lhes parabéns pela capa, que achei interessantíssima. Eu não pude estar na apresentação, como sabe, mas espero terça-feira dar um saltinho à biblioteca.
Seria
porque
muito
bom. Eu gosto muito desses encontros, nem que sejam fugazes.
Claro.
Gosto muito e acho que às vezes os mais rápidos são os mais interessantes.
Muitas vezes sim.
Fica-se com vontade de ter outros, não é?
Sim. Sim, também é verdade.
Esse aspecto
tem que haver
há
um tempo preciso da nossa atenção.
Claro, e acho que tudo que é rápido e depois as pessoas chegam ao fim e dizem: caramba, tão fácil, tão rápido, passou tão depressa.
Verdade.
É uma maravilha.
Nesse aspecto é.
E aqui o nosso amigo Vasco diz logo: eles gostaram.
Sim, isso diria.
Isso é logo o fiel da balança, mas é em sim, tudo, é em tudo.
É verdade.
Quando a gente não satura, é sempre melhor. Quantos poemas reúne neste livro? Se os contou,
muitos,
claro.
Não contei, mas reúne
mas
muitos,
são bastantes.
Sei lá, 200 e qualquer coisa, certamente.
Pois.
Alguns são pequenos, outros
pois,
são grandes.
Claro.
Aliás, quando o editor leu os poemas, um dia conversamos pelo telefone, e ele disse-me: eu não vou fazer, isto não é um livro de poesia, é uma antologia poética. E eu disse: certamente é.
Pois, se ele diz.
Diz é porque é, certamente é.
Ele é que sabe.
Pronto, portanto, não é realmente um livro pequeno, mas tem a ver exatamente com aquilo que disse há bocado, que é um livro que reúne épocas
claro,
da minha vida, não é?
Pois, isso é importante, a poesia, quando
claro,
é feita, revela um estado de espírito de altura, não é?
Sim, sim.
Uma maneira de...
Uma preocupação.
Lá está o ser e o estar, não é?
É,
pronto,
sempre.
E isso, parecendo que não, isso é que vai influenciar a escrita, para o melhor ou para o pior.
Sim, o nosso cotidiano, tudo aquilo que nós realizamos no nosso cotidiano.
Estou a falar do melhor e o pior, a nossa alegria ou
a nossa
alguma
tristeza.
Exatamente.
Mas também nós podemos converter
a tristeza em alegria.
Em alegria e em poesia.
É claro, pois, exatamente,
e
por isso
vezes,
é que ela lá está.
Lá está, e muitas vezes para ultrapassar uma tristeza, escrevemos, não é? E com
quantas
essa consciência
vezes, e quantas
grande,
vezes as pessoas escrevem coisas tão bonitas e estão
verdade,
tão mal, não é?
Verdade.
Estão tão coisas mal psicologicamente, não é?
Sim, a precisar, Espanha, por exemplo, estou
por exemplo,
a lembrar
por exemplo, e teríamos mais, teríamos outros.
Muito.
Segundo dizem o nosso Fernando Pessoa, também
então,
sofria desse mal.
Obviamente.
E pronto, haverá outros, com certeza. Mas esses realmente servem para ilustrar o que
sim,
estamos a dizer. Então, no futuro, diga-me.
Lorinda, o que é que eu potenciono fazer? Olha, tenciono reelaborar um conjunto de textos.
Ótimo.
Que tenho de há muitos anos ainda também, porque eu acho que durante muitos
anos... guardou alguns na gaveta.
Imensos. Inclusivamente
é bom,
textos
é
em prosa e teatro.
E que não deixam de ser poéticos.
Não deixam de ser poéticos, sim. Eu acho que a vertente poética é uma coisa que existe
sim,
em
sim,
tudo
sim,
que eu
sim,
escrevo.
E é interessante também.
É. É
então
porque
não é,
acho que lá, o meu lado poético é o lado mais interior de mim. Não é?
Pois.
É aquilo que me faz ligar ao mundo, não
pois,
é?
Pois, com certeza.
É, como dissemos há bocado, a beleza para mim é essencial.
Sem dúvida.
A beleza da natureza para mim é essencial. A beleza do mar é essencial. Aliás, eu tenho aqui uma data de poemas que é Os Amantes e o Mar.
Que
tem, acho que a minha poesia muitas vezes tem uma relação
pois,
íntima.
Pois, porque gosta muito do mar, não é?
Está e daí Viana do Castelo.
Ora, está inteiramente ligada ao seu crescimento, à sua vida.
Tá.
Se calhar a sua família viveu sempre junto
sempre,
ao mar.
Sempre junto ao mar e
pois,
em Viana.
E porque
e
é que Viana, a gente vai para outros sítios que não tem mar e parece que falta o ar, a terra e meio e tudo.
Verdade.
Falta o ar, não é? Parece que a gente não se pode expandir, falta qualquer coisa.
Qualquer coisa
nasceu
falta,
connosco, ou nós nascemos com ele.
Não,
não
e é o cheiro.
É isso, é?
Do mar.
É. A marzia tem isso com isso, não é?
Nós temos constantemente.
É verdade.
Que é
então,
muito importante.
E nesse projeto futuro?
Nesse projeto futuro, eu espero reelaborar os textos.
Tem depois... muitos?
Sim, bastante.
Ainda tenho alguns.
Ainda tenho bastante.
Ainda sobraram alguns.
Muitos. Porque eu sempre escrevi. Pronto, é assim.
Pois
eu não
imagino,
vou, não vou estar
foi juntando.
Exatamente.
Exato.
Muitas vezes chegava à casa, por exemplo, ou ia, mesmo que fosse quando me divertia, não é? Quando claro. Ia a bar, ia aqui, ali, lá, chegava à casa e escrevia sempre qualquer coisa. De maneira que essas coisas todas, muitas estão adormecidas nas
claro,
gavetas
claro.
E eu agora tenciono reanimá-las.
E quando vai buscar, é verdade, quando pega num texto seu que já tem...
Uns anos.
10 anos.
Por exemplo.
20, seja
sim,
lá o que for.
Ter.
Dá-lhe vontade de dizer assim, eu escrevi isto, eu podia ter dado a volta de outra maneira, é isso que vai fazer?
Não.
Vai deixá-los como estão.
Deixá-los quase como estão.
Sim.
Sim.
Pequenas...
O conteúdo
sim.
será o mesmo,
sim.
Tudo será...
A forma é que
a
será
forma,
diferente.
Haverá uma forma que é mais elaborada, claro.
Claro, porque era aí que eu queria chegar.
A idade é um processo de evolutivo, não é?
Claro, claro.
Ou antes, é assim que eu encaro a idade. Nós
sim,
temos de saber limar as
sim,
nossas
sim,
coisas.
Sim. E mal seria se assim não fosse,
pois,
não é?
Pois.
Não aprendemos nada.
Nada.
Não é?
E se formos nos conhecendo ao longo dos anos, e elaborando a nossa personalidade em muitas coisas, não é? E vendo as nossas qualidades, os nossos defeitos.
Sem dúvida.
O que é melhor, o que é pior, isso também se passa a nível literário.
Pois está,
é?
Claro.
E, portanto, essa elaboração vai existir. Agora, o conteúdo será praticamente o mesmo, não é?
Pois, com certeza.
Agora, a maneira de o transmitir é que é mais elaborada.
Pois está, claro.
Mais
pensada.
Pois,
a sua forma de ver não é a mesma,
claro,
não é?
Claro,
e quando pensou naquele poema, não seria exatamente com os olhos e os ouvidos e tudo o resto, sim. todos os sentidos de hoje.
E não só, porque há uma objetividade muito maior ao fim de uns anos.
Sim, com
eu muitas
certeza.
Vezes, por exemplo, faço um texto hoje. Por exemplo, agora mesmo, se eu fizesse um texto, não é? No dia seguinte eu levanto e disse, deixa eu ver como é que está o texto.
Já não... Melhor. Não é? Às vezes, ou vezes há, falando bem português, em que se escreve o texto agora, daqui a bocado passa-se para o computador e já se está a cortar ali
exatamente.
Uma série de coisas
exatamente.
E a meter outras tantas.
Exatamente.
É? Deve-lhe acontecer isso, com certeza.
Claro.
É engraçado
claro.
Como nós, num curto espaço de tempo, olhamos para nós próprios e dizemos, não, é melhor... Não, fica melhor assim.
Exatamente.
Deixa dar a outra.
Exatamente.
Já é uma alteração que estamos a fazer.
Já.
Portanto, imagino com 20 anos, ou 10, ou 5,
sim.
se não vai alterar o que já
vai,
fez, não é?
Vai, há alterações.
Sim, senhor. Olha, sabe uma coisa? Gostei imenso da nossa conversa. Achei que estivemos aqui levemente a falar de coisas sérias, que a gente esteve a brincar, no fundo. Não tanto quanto parece, não é? Porque falámos de coisas muito sérias. A arte é seríssima. As pessoas que trabalham para a nossa cidade e que lhe deram montes de oportunidades de brilhar também é um assunto muitíssimo sério e oxalá que a gente possa no futuro dar luz a essas situações e trazê-las para a ribalta novamente, não com o intuito de ser saudosista, nada disso,
não.
que não vale a pena,
não.
isso não nos leva a nada.
Não.
Agora, as pedras que constroem a casa têm de lá estar.
Tem.
Olha,
tem.
Se a gente tira uma, vem tudo por ali abaixo,
tudo,
não é? E depois
tudo.
Lá se vai a história, não é?
É verdade.
Vasco, espero que a sua apresentação na terça tenha tanto êxito como ontem.
Esperemos que sim.
Espero lá estar.
Obrigado.
É bom sinal, sinal que tenho um tempo para ouvir e para ver o seu livro e para o adquirir. E desejo realmente que seja sempre fluente na sua escrita, na conversa e que a pintura realmente também possa surgir do nada, que isso é que tem interesse.
E vai surgir com certeza.
Vai, de certeza. Olha, foi ótimo este
também,
pedacinho
Lari.
De conversa, brincadeiras à parte. E marcamos encontro então para terça consigo e
muito
com
obrigado.
As pessoas que nos ouvem, que estão convidadas automaticamente.
Espero que sim.
Portanto, podem aparecer à vontade, entram umas, saem em outras, portanto há sempre lugar para
também
todos.
Também é verdade. Também
não
acho
é verdade?
Que sim, por princípio sim.
Muito bem. Ficamos assim em espera até ao próximo programa. Que será interessante também, como sempre, mas mais interessante, já sabe, que é a sua companhia. Fique bem.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.